Bom dia, doutora.
Bom dia, meninas. Obrigada pelo espaço e por estarem valorizando essa temática, né? O próprio nome da oficina já diz que é a valorização da vida de pessoas idosas.
E, doutora, eu queria que você começasse falando para a gente, para os ouvintes, o objetivo mesmo desse evento.
Certo. O que motivou a promoção desse evento focalizado, né, nessa fase de vida, que é a fase madura das pessoas de 60 anos ou mais, é o fato do Setembro Amarelo ele ser uma pauta extremamente importante. A gente tem visto, né, a visibilidade que tem ganhado nas mídias nos últimos anos, porém o enfoque tem sido voltado mais para a questão de adolescentes e adultos. No entanto, pela Organização Mundial de Saúde, a população idosa ela é considerada uma dos maiores riscos ao suicídio, para as tentativas de suicídio, como a gente chama violência autoprovocada. E a gente não tem visto esse tema abordado focalizando justamente essa população de risco, né? Então, um dos fatores, inclusive, mais importantes, que são determinantes tanto para o efetivo do suicídio como para as tentativas, é a presença de transtornos mentais, né, depressivos, destacando os sintomas depressivos, que, infelizmente, é uma das condições de saúde e doença mais prevalentes na população de forma geral. E, com a população envelhecendo, isso tem acompanhado, né, essa carga vai se acumulando justamente na fase de vida mais avançada.
E aí, por serem idosos, eu acredito que acaba que tem até uma resistência. Então, é muito fundamental debater esse tema, esse assunto, e, claro, promover ações, né, para que eles possam entender, compreender e tomar ciência de que é importante realmente de ser debatido. E aí, como as pessoas podem participar desse evento?
Certo. Esse evento vai ser promovido lá no nosso Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre, a partir das 8 horas da manhã. Então, tanto na rede social da UFAC, como do nosso grupo de pesquisa, o EPOP, que nós temos Instagram, né, o epop.ac, nós temos disponibilizado lá o formulário através do QR Code ou link mesmo para as pessoas fazerem a sua inscrição. No entanto, no próprio dia vai estar disponibilizado lá o QR Code e as pessoas vão fazer a inscrição, podem fazer no momento, sem problema nenhum. O fórum, digamos assim, a oficina, ela é ofertada mais especificamente para a comunidade acadêmica dos cursos de saúde e de pós-graduação, né? Que a gente tem o mestrado, doutorado e as residências, e também os profissionais de saúde da rede pública de Rio Branco. Porém, não impede, né? Não iremos impedir de forma nenhuma que a comunidade civil possa também participar, muito pelo contrário. Então, se você tem um idoso em casa, tem né, já uma desconfiança de um comportamento mais tendendo ao isolamento, enfim, sintomas que sejam suspeitos, será muito bem-vindo. Nós teremos especialistas na área que vão, inclusive, conversar, né, aspectos de como reverter e identificar idosos em situação de risco e suporte psicológico, porque eu digo que não adianta a gente falar da problemática se a gente não trouxer uma solução, né? Alarmar os dados sobre tentativas de suicídio e suicídio, mas não trazer o quê? As ferramentas para lidar com isso, né? E é o que a gente está se propondo no evento.
Muito bem, doutora. Novamente, falando sobre esse assunto da temática de serem pessoas idosas, existem muitos fatores, né? A gente sabe que quando um idoso vai chegando ao longo da vida, ele se sente muito solitário também. Isso pode ser alguns dos fatores. Você pode citar alguns fatores que desencadeiam isso?
Certo. Então, são vários fatores, mas tem 9 fatores que se destacam com relação ao risco de violência autoprovocada e o suicídio efetivo mesmo. Então, a gente tem exatamente essa questão da discriminação etária, né? Então, é comum das pessoas nessa fase de vida, e principalmente, e aí vem já uma questão de gênero junto, né? Sendo do sexo feminino, existem certos estereótipos que não valorizam essa fase de vida. Então, existe sim o fator de discriminação, como sendo um dos fatores de risco ao suicídio. Tem a questão do sentimento de solidão. Então, existe um fenômeno chamado a síndrome do ninho vazio, que é justamente aquela pessoa, né, que no seu meio social ou familiar ela teria a função de cuidador dos seus parentes e etc. E aí os filhos crescem, os netos também, sai todo mundo de casa e eles sentem fortemente essa falta de convivência quando se limita a essa função, né? Então, assim, é tão importante a gente ter vários nichos, blocos da nossa vida de investimento, né, das nossas energias. Quando a gente tende a descarregar, digamos assim, investir somente a nossa energia, o nosso propósito de vida em um único papel, quando esse papel deixa de ser exercido, existe realmente uma, digamos, uma crise de identidade, né? Então, isso acontece tanto com a questão da aposentadoria, né, da questão laboral, como também de papéis sociais que são desempenhados. Enquanto isso é enfraquecido, existe então essas questões emocionais, psicológicas que pesam bastante. Então, além disso, tem os fatores de risco também do abuso ou estar em situação de violência, relações conflituosas. Infelizmente, a gente tem observado um enfraquecimento, né, dos vínculos familiares, isso tem repercutido bastante. Perdas financeiras, né, não somente junto da aposentadoria, mas inclusive como um reflexo de maus tratos, né, de violência, como a violência financeira, né, das pessoas do seu meio, que o idoso geralmente confia a propriedade do seu cartão, da sua aposentadoria ou até mesmo a pensão. E acaba essa renda sendo transferida totalmente para terceiros e não para o benefício, para o gerenciamento da vida do idoso. Então, essas perdas financeiras também são bastante sentidas e são tidas como fatores de risco. Além disso, dores crônicas, né, e a carga de doença. Então, eu gosto muito também da gente desmistificar a crença popular de associar o envelhecimento como se fosse uma doença. Envelhecer é um fenômeno natural, né? Porém, infelizmente, a nossa realidade acontece que nós estamos envelhecendo, sim, com doenças, né? Então, a gente está envelhecendo, só que não de uma forma tão saudável, né? E existe o acúmulo da carga dessas doenças que vão se acumulando ao longo da vida, além das doenças que são mais comuns nessa fase mesmo, né? Então, tem a questão do acúmulo de doença, consumo excessivo de álcool e outros entorpecentes, e transtornos mentais e tentativas prévias. Então, esses são os principais fatores que a literatura nos mostra como sendo de mais agravos para a mortalidade por suicídio. Então, assim, muitas pessoas negligenciam as falas de ideação suicida, ou a pessoa já tentou uma, duas vezes, é só para chamar a atenção, e na verdade não. Os estudos mostram que há tentativas prévias, né, tentativas prévias de suicídio, elas são inclusive efetivadas mais fortemente nessa fase de vida. Justamente por quê? Porque os recursos utilizados como envenenamento, enforcamento, utilizando outros medicamentos, por exemplo, no corpo maduro, né, que já tem uma certa disfuncionalidade, ele vai sentir mais facilmente e vai realmente conseguir concluir, comparado às outras fases de vida. E dos transtornos mentais, né, ou questões psicológicas que mais se destacam é a presença da depressão. E isso na população em geral, não somente no idoso. Porém, e aí eu já venho trazendo dados, né, nossos lá do nosso programa de pós-graduação em saúde coletiva da UFAC, de pesquisas prévias que nós fizemos, tanto de uma população geral, da população adulta residente em Rio Branco. Foi um estudo feito em 2007, 2008 ainda, e identificou que as doenças mais prevalentes na população adulta em Rio Branco, em torno de 20%, era justamente a depressão. Enquanto que isso é acima da média nacional, né? A média nacional da depressão é 15,5%. Né? E um estudo mais recente nosso também, lá do nosso programa de saúde coletiva da UFAC, da pós-graduação, nós identificamos que os sintomas depressivos de idosos acompanhados em duas unidades de saúde aqui em Rio Branco são alarmantes, 74,5% a prevalência de depressão. Então, assim, um dos maiores fatores de risco para a violência autoprovocada e para o suicídio é a depressão,
E a gente tem as nossas estatísticas, tanto para a população em geral como para a população idosa, acima da média nacional. Então, a gente realmente precisa de instrumentos de rede de saúde mental preparada para reverter, né, e tratar aqueles que já estão nessa situação.
Com toda certeza. É, a gente debatendo isso é um assunto muito importante, realmente, doutora. É, inclusive, dia 15 de junho é o Dia Mundial contra a violência contra o idoso, e a gente realmente precisa debater isso, não só no junho, não só no setembro amarelo, a gente precisa sempre debater isso. Então, dia 1º de setembro vai ter essa oficina no Teatro Universitário, e é isso mesmo, né, doutora?
Perfeito, estão todos convidados, serão muito bem-vindos. A programação, o evento, ele foi feito com muito carinho mesmo, como uma questão de compromisso social, que é o que a UFAC tem feito, tem agido, não somente na forma do nosso ensino, na pesquisa, e dessa forma, né, de projetos de extensão, que é essa oficina que a gente está ofertando. Esperamos vocês lá. Obrigada.